Debaixo da língua.
E se as perguntas que faz sobre os teus filhos tivessem afinal respostas simples? Adolescentes, um manual de instruções. É o novo livro do psicólogo e professor Eduardo de Sá. Pai de 6 filhos, cruzámos na vida várias vezes, uma delas na minha adolescência. No seu percurso contam cerca de 40 livros e muitos mais artigos de divulgação científica na área da psicologia e psicossomática. Professor na Universidade de Coimbra e no ISPA, é presença assídua na televisão e na rádio. Nesta fase, todas as tardes, na Rádio Observador. O que se descobre quando um acidente nos agita os horizontes? Os filhos são maus? E os pais são bons? Quão importante é namorar? Spoiler, muito.
É muito importante, muito, 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 nós percebermos que amar é um desafio que nos vira do avesso e que nos multiplica várias vezes e que é muito mais importante do que nós tirarmos boas notas a português, matemática, educação visual, outras coisas do género.
Uma conversa sobre a vida, a morte e todos os obstáculos e vitórias cá pelo meio, com Eduardo Sá, no Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
No Debaixo da Língua de hoje, vamos até Coimbra. Há muito tempo que não faço uma conversa à distância e hoje com alguém que nos ajuda a entender a vida há bastante tempo. Doutor Eduardo Sá, olá, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Olá, Rui, é um prazer imenso estar consigo.
É um prazer imenso reencontrá-lo, já não conversamos há bastante tempo e ainda por cima estou neste momento teletransportado para Coimbra, que é onde está, não é?
Pertinho de Coimbra, não bem bem em Coimbra, mas perto, claro.
Ok, muito bem. Como é que está, Eduardo? Conte-me, como é que vai a vida?
Com sobressaltos, como toda a gente, não é? Eu acho que vai bem, sabe? Eu acho que... Eu adoro estar vivo. E dependendo das alturas, há momentos em que eu sinto que fico mais acutilante e que de repente as coisas nas quais eu tropeço se sucedem e me sugerem tantas coisas novas e tão desafiadoras. E depois há outros momentos em que uma pessoa parece estar mais distraída entre as mil coisas que faz. Mas eu gosto muito de estar vivo, gosto da vida que tenho. E, portanto, só posso dizer que estou bem, felizmente.
Que bom ouvir isto. Eu não sabia que o Eduardo tem 6 filhos. 6?
Oh, Rui, temos que começar por aí.
Não fazia ideia que tinha 6 filhos. Eu agora também estamos aqui para falar sobre adolescentes, mas 6 adolescências?
Não, quer dizer, não. 2 ainda não chegaram à adolescência, portanto okay. Estou a acumular recursos para quando eles lá chegarem e eu estar capacitado. Um deles, que tem 8 anos, outro dia surpreendeu-me numa conversa séria, de olhos nos olhos, quando me disse: pai, não sei se reparas, eu sou pré-adolescente e eu devo dizer que fiquei atónito. Enfim, tecnicamente é, de facto, pré-adolescente. Mas eu não acho que a adolescência seja assim um período tão complicado. Acho que é um... Eu gosto muito dos adolescentes, sabe? Eles têm uma relação com a vida que eu acho que nós pecamos muito não a perceber como deve ser. São de uma lealdade em relação à vida.
De uma fome em relação à vida, não é?
E que... tem uma paixão pela vida que é uma coisa tão bonita. E eu acho que às vezes eles irritam-nos um bocadinho, às vezes muito, não tanto pelo mau gênio, pelo mau feitio, às vezes até pelas respostas que raspam na insolência, mas porque eles têm com a vida uma relação que, vá-se lá saber porquê, nós acabamos por não ter ou da qual nos desencontramos há muito tempo, isso é uma pena.
Já voltaremos aí, a esse território da adolescência, até porque hoje conversamos sobre este Adolescentes Manual de Instruções. E se as perguntas que faz sobre os seus filhos tivessem, afinal, respostas simples, que parece talvez uma improbabilidade para muitos pais que ouviram esta conversa. Mas a sua adolescência, como é que foi? Lembra-se bem? Ou é um período que não é o período mais marcante da sua vida?
Eu acho que sou muito mais bonito hoje.
Eu também acho que nós vamos ficando melhor, mas eu tenho esta teoria.
Não, mas eu acho convictamente isso. Claro que me lembro, evidentemente. Como não ouvi de lembrar? Claro que sim. Veja, eu cresci em Leiria, que é uma cidade que entretanto deu um pulo e que se desempoeirou, mas que era uma cidade muito pequenina mesmo. Eu nunca me esqueço que o Miguel Torga, quando foi fazer o internato já à Palearia, perguntava muitas vezes como é que foi possível o Eça de Queiroz ter arrancado de Leiria um romance como O Crime de Padre Amaro. Portanto, era uma cidade muito pequenina, onde as pessoas tropeçavam umas nas outras, toda a gente se conhecia, claro. Mas, tomando em consideração a minha adolescência e hoje, o dia em que estamos a falar, eu acho que cresci muito e acho que cresci bem. Tenho pena de não ter crescido, se calhar, tão bem antes da adolescência, mas eu acho que as adolescências têm sempre também ali alguns períodos cinzentos, como quando nós andamos à procura de nós próprios, quando questionamos as pessoas que são importantes para nós e que de repente parecem um bocadinho desfocadas e como se às vezes não as conhecêssemos tão bem, quando questionamos o sentido da vida e o que é que queremos, etc. E eu acho tão importante as crises da adolescência que em alguns dias eu costumo dizer que devia ser obrigatório termos uma crise dessas.
Porque há uma lógica de constante confronto, não é? Confronto com o corpo, confronto com os outros, confronto com os pais, claro. A descoberta dos gostos, a descoberta da sexualidade. Em adolescente jogou rugby, pelo que eu sei, foi?
Meu Deus, sabe coisas demais.
Eu sei imensas coisas, já sabe que eu normalmente preparo-me ligeiramente.
Cheguei.
É importante jogar coisas na adolescência. Essa equipa.
Olha, eu acho que é absolutamente fundamental. Eu joguei basquete, futebol, rugby, badminton, enfim, joguei imensas coisas. De tudo aquilo que me deu mais gozo jogar, sem dúvida absolutamente nenhuma, foi o rugby. Primeiro porque eu fui para lá sem saber o que era o rugby. Depois porque eu percebi que o rugby tem só o melhor balneário do mundo. É solidário, é de uma cumplicidade absolutamente fora de lugar. E depois eu acho fantástico que, então, em plena adolescência, como aconteceu comigo, nós aprendermos a ser agressivos com lealdade e com maneiras, sabe? Irmos a jogo, metermos o ombro e depois no final termos uma relação que pode ser cavalheiresca com os nossos adversários. Eu acho uma escola tão importante que tenho pena que muitos políticos e essa gente assim não tivesse jogado rugby quando era pequenino.
Está em desuso ser agressivo com maneiras, não é? Isso é recuperável? Temos todos que ir para o rugby?
Ah, devíamos ir. Oh, Rui, devíamos ir, sabe? Porque, veja bem, a agressividade é um património da humanidade. Eu não percebo o que é que se passa com as pessoas porque...
Que a renegam, não é?
Claro, evidentemente, nós precisamos da agressividade para competir, dentro das regras do bom senso e da boa educação. Nós precisamos da agressividade para proteger, precisamos da agressividade para vencer o medo, não é? E nós reciclamos, e portanto, quanto mais as pessoas guardam e reciclam a agressividade, mais violentas se tornam, que é uma coisa que a mim me inquieta muito, muito, muito.
Sim, estamos a ver agora cada vez mais esses pequenos fogos a aparecer, não é? Mais do que infelizmente os que acontecem no verão, aqueles que acontecem dentro das pessoas e na nossa vida comum. A adolescência é este lugar onde as pessoas se encontram pela primeira vez. Um adolescente é sempre... Ou seja, aquilo que somos na infância é uma potência para a adolescência ou são mesmo duas fases completamente distintas e há pessoas...
Não. Não, Rui, só um contínuo, quer dizer, um contínuo desde os tempos da nossa vida intrauterina, tudo é um contínuo. E portanto, aquilo que às vezes parecem pequenos defeitos de equipamento de base tem menos a ver com equipamento de base e mais a ver com tudo aquilo que nós aprendemos, com as pessoas significativas à nossa volta. Elas são muito importantes por todos os bons exemplos que nos dão e inevitavelmente, não têm que ser perfeitas, obviamente, por aquilo que são as incoerências e às vezes, enfim, as dores que elas também nos trazem. E, portanto, a adolescência é um contínuo inevitável da infância. A mim preocupa muitas vezes que as crianças não tenham muito tempo para ser crianças e que se chega à adolescência e se parte do pressuposto que o grande compromisso dos adolescentes com a vida é entrarem na universidade. E eu acho que isso é uma tolice pegada.
Eu li umas declarações suas recentes dizendo que era muito importante namorar, não é? Até mais do que estudar. E eu acho, gosto muito dessa lógica, sabe? Acho importante.
Oh, Rui, mas é verdade.
É porque não há vida, não há nada para dizer também, não é?
Por favor, nós precisamos de escola de vida e namorar com a vida, que é uma coisa que os adolescentes fazem como mais ninguém, é uma coisa tão preciosa que nós não devemos sequer ignorar tudo isso e depois sejamos razoáveis. É muito importante, muito, nós percebermos que amar é um desafio que nos vira do avesso e que nos multiplica várias vezes e que é muito mais importante do que nós tirarmos boas notas a português, matemática, educação visual, outras coisas do género. E nós precisamos de nos aventurar por aí para depois irmos percebendo o que é que queremos de nós, das pessoas que se cruzam na nossa vida e daquelas que nós queremos escolher para estar junto de nós. Portanto, é uma coisa tão importante, que sim, que eu acho mesmo que namorar é mais importante que estudar.
É também na adolescência que utilizamos assim uma peneira e começamos a perceber mais ou menos, começamos a tentar perceber exatamente um filtro do que serão as pessoas que são as nossas pessoas, não é? Depois há amizades que resistem ao tempo, eu tenho dessas amizades que resistem até anteriores à adolescência, existem até hoje, e há uma, eu acho uma enorme beleza nisso, não é? Que é, apesar das nossas diferenças e dos nossos crescimentos e construções, ainda assim conseguimos conciliar vidas e leituras do mundo. Os adolescentes que encontra hoje, já é psicólogo e psicanalista há muitos anos, mas os que encontra hoje são dramaticamente diferentes dos que encontrava há 10, 20, 30 anos?
Nada?
Nada,
continuam a ser crianças crescidas, continuam à procura de muitas respostas em relação a tudo aquilo que o mundo lhes traz. A grande diferença, que em alguns aspectos é incrível, noutros aspectos é escorregadia, são de facto as redes sociais que lhes trazem tantas solicitações, tantos exemplos, tantos desafios às vezes, e em relação aos quais eles depois não têm, muitas vezes, nem nos pais, nem na escola, pontos de apoio para fazerem o contraditório, para eles, no fundo, serem capazes de pensar melhor. Essa é, provavelmente, a única diferença. Agora, um adolescente é alguém que quer ser feliz, que, invariavelmente, num cantinho qualquer da adolescência, está zangado com a mãe ou com o pai por isto ou por aquilo, que às vezes se zanga com a melhor amiga ou com o melhor amigo à hora do almoço e ao lanche, se reconciliam no meio de lágrimas, se for preciso. São uma montanha russa de experiências e aí os adolescentes não são tão diferentes. Há um pormenor em que eu acho que eles também hoje são muito melhores, é que os adolescentes hoje e cresceram em famílias mais democráticas, mais equilibradas, por muito que se diga às vezes.
Com mais voz, não é?
Com muito mais voz. E, portanto, nessas circunstâncias, são mais desafiadores e mais interpelantes. E nem sempre os pais estão preparados para isso, claro. Mas no essencial, não, são muito parecidos. Fazem lembrar o Tom Sawyer com outras idades. Querem crescer, querem emancipar-se, querem sair de casa. Sonham ter 18 anos, veja bem. Sonham em estudar lá para fora, porque o mundo é sempre mais pequeno do que eles desejariam que fosse. Mas, no final de contas, têm esta pulsão de vida absolutamente comovente em relação a tudo aquilo em que tocam.
Eu acho a adolescência, cada vez agora que já estou mais longe dela, não é? Embora me tenha conhecido adolescente, o Eduardo Sá, convém dizer, eu acho que esta adolescência, a de hoje, e posso estar muito enganado, mas acho que é uma coisa transversal e da qual eu falo com os meus amigos frequentemente, sobre a qual eu falo, que é uma espécie de uma eternização da adolescência, não é? Esta ideia de que aquilo não termina aos 19, a ideia dos teens, não é? Mas prolonga-se até hoje e há homens e mulheres que se calhar até são bastante adolescentes ou se calhar mais imaturos. Isto é justo dizer que a adolescência hoje se prolonga muito para além dos 18?
É justo dizer, Rui. É justo dizer por vários motivos, repare. Porque há quem fale que a adolescência é uma espécie de adolescência, ou seja, que começa a empurrar ali para a barreira dos 30. Porque entre uma formação escolar prolongada, felizmente prolongada, as primeiras experiências profissionais, a autonomia financeira e depois terem um espaço seu, os 30 já começam a ser acanhadinhos, porque os tempos hoje acabam por ter outro tipo de desafios e, portanto, sim, eles prolongam-se muito para além dos 18 anos que se convencionou durante muito tempo como fim da adolescência. Mas aquilo que me preocupa é esse outro aspecto que refere. Ou seja, eu fico sempre muito inquieto quando as pessoas acham que crescer é tornar-nos invariavelmente cinzentões, não é? E portanto, esta ideia de que nós temos que pôr creme anti-rugas aos 10 e aos 11, como agora se usa, e continuarmos com uma espécie de relação fóbica com o crescimento e com o envelhecimento, a mim inquieta-me imenso. Porque é um pouco como quando nós começámos ainda agora a conversar. Se nós quisermos aproveitar as ondas que a vida nos dá, nós crescemos tanto. E mesmo quando às vezes pensamos que é quase impossível crescer, depois há sempre um episódio qualquer que nos desafia e crescemos mais a seguir. E portanto, sim, eu acho que nós devíamos reabilitar isto de sermos adultos, porque não é um atentado à juventude, antes pelo contrário, não é? O Joyce dizia que só os seres humanos é que são capazes de ser jovens. E eu acho que às vezes nós baralhamos a adolescência com a juventude.
Sim, não é pouco comum as pessoas que ao longo da sua vida, por exemplo, crianças sérias que depois dão adultos muito divertidos.
Sim,
fizeram o processo inverso, não é?
Sim, eu conheço adolescentes que parecem estar na terceira idade, que é uma coisa que me inquieta profundamente.
Mas que é com a ansiedade climática, o peso das coisas, a seriedade das médias, ou é uma questão mesmo de atitude perante a vida? De espírito?
Muito de atitude, em função de muitas coisas que foram vivendo. Mas de facto eles vivem cercados de objetivos, de coisas que têm que fazer, e de crises, e de perspectivas sombrias, que não quer dizer que não existam. Mas em todos os momentos a humanidade criou sempre esta ilusão de que depois de nós vem sempre o dilúvio. Os que vêm a seguir crescem sempre para pior. Não é verdade. A humanidade foi sabendo crescer de uma forma pachorrenta, sempre para melhor. Mas eu também conheço pessoas de 80... Eu conheço pessoas de 80 anos que se apaixonam perdidamente, percebe?
Sim.
E que são tão mais jovens do que muitos jovens, que são uma interpelação muito importante para que nós possamos perceber o que é o crescimento.
Sabe que eu gostei muito na primeira página do seu livro, este livro, mais recente livro do Eduardo Sá, Adolescentes, Manual de Instruções. É verdade que educar é difícil, mas crescer é mais ainda. Esta ideia de crescer é uma coisa simples e que toda a gente faz de forma, espontaneamente. É um bocadinho um engodo, não é? Porque crescer dói.
Dói. Dói.
Em qualquer altura, eu acho.
Ouça, por favor, em qualquer altura. Com esta particularidade, nós temos o grande privilégio de, em muitos momentos, todos nós, ter a ilusão de que a vida é simples. Nós temos, os telemóveis, que são um maquinão que nos trouxe não sei quantas bibliotecas ao mesmo tempo. Temos o velcro, temos tantas soluções tão simples. E depois nós não nos apercebemos que crescer é de facto difícil, porque nos põe problemas sempre mais complexos à frente, que nós temos que aprender a resolver de forma tendencialmente mais simples. Se não fosse a complexidade dos problemas com que nós nos deparamos, nós não crescíamos, seguramente, e não crescíamos para nos tornarmos pessoas mais claras e mais simples. Mas sim, crescer vem também equipado com dores, e eu acho que às vezes nós vivemos num mundo em que é quase proibido falar mesmo até das pequenas dores.
Sim.
Vem equipado com algumas dores, sim, e o que não impede que nós possamos chorar e, ao mesmo tempo, possamos, em muitos momentos dessas interpelações fortes que a vida nos traz, depois sermos capazes de ter uma relação alegre, intensa, séria com a vida.
Algo que me arrepia, que me parece também uma tendência deste tempo, e pessoas com mais memória, como é o seu caso, que têm memória de outra época, ou pelo menos de outras décadas, que eu não tenho tanta ainda, ainda só tenho 35, mas aquela ideia de que somos jovens até aos 35, até aos 87, ainda somos jovens em Portugal. Esta ideia, arrepia-me esta ideia de que tudo tem que estar baby-proofed, não é? Tudo tem que estar, de alguma forma, acolchoado. Até falo das casas, mas posso transportar isto para o teatro e para a maneira como conjugamos a vida, ou seja, como falamos uns com os outros. Acho que se deve ter, obviamente, cuidado com aquilo que dizemos uns aos outros, mas parece haver uma certa tendência, e agora abro aqui e saio um bocadinho da bolha adolescente para uma tendência, não sei o que é que acha sobre isso, de nós termos muita dificuldade em lidar com o confronto e o conflito, sobretudo numa altura em que esse conflito está extremista, não é? Está nos antípodas. Eu sou isto e, portanto, não me consigo falar contigo. Ou então, há imensa dificuldade nas nossas relações até mais pessoais de dizermos não ou sermos verdadeiramente diretos. Acha que estamos a passar por um processo de um assumar de consciência ou cada vez mais vamos viver este extremismo de eu não consigo falar, ele fala demais?
Não. Eu
é um otimista?
Eu às vezes não gosto dessas expressões.
Porquê?
Pois é, porque às vezes isso é uma espécie de pó de arroz que aquelas pessoas, em muitos momentos muito falsas, está a ver?
Sim.
Colocam para dizerem que são muito bem resolvidas, quando nós percebemos que tudo aquilo é postiço, é fingimento, uhum, muito mais do que verdadeiro.
Cosmética, não é?
Claro que sim. E sabe que eu acho que muitas das coisas que estão um bocado desgovernadas são um pouco da responsabilidade de muitos colegas meus que puseram a circular acerca das pessoas ideias que me parecem muito, muito equívocas. Veja o exemplo dos conflitos de que estava a falar, Rui. A prova de que nós não sabemos, ou que não nos ensinaram, ou que não aprendemos, não fomos capazes de aprender, porventura, a viver conflitos, é o modo como nós imaginamos que um conflito traz consigo, invariavelmente, uma fratura.
Uhum.
Eu acho exatamente o contrário. São os conflitos que aproximam as pessoas. É a capacidade de chocarmos de frente, com pontos de vista muito diferentes, que nos fazem depois fazer pontos e aprendermos uns com os outros. É a diversidade, a capacidade, como diz, e é verdade, dizermos não, que nos torna mais pessoas. Eu não me canso de chamar a atenção que um não são três sims ao mesmo tempo. É dizermos sim àquilo que nós queremos, que é uma coisa absolutamente preciosa. É dizermos sim à capacidade da pessoa a quem dizemos não, que tem de perceber a razão de ser das nossas afirmações e dos nossos nãos, e já agora dizermos sim à relação onde estamos a dizer não. E eu acho fantástico que nós possamos fazer isto, porque é isto que nos obriga a crescer. Veja, por exemplo, entre os namorados, como os namorados têm muito mais discussões. Eu às vezes nos dias maus costumo dizer que devia ser obrigatório ter uma discussão por semana, mas que é uma maneira de dizer assim: bom, eu sinto isto, eu quero aquilo, eu percebo que a outra pessoa de quem eu gosto muito não prescreve milimetricamente aquilo que eu quero, e eu não quero prescindir dela, também gostava de não prescindir daquilo que eu desejo. Como é que nós nos vamos compatibilizar para que tudo seja possível? E isto de manifestarmos os nossos nãos, de assumirmos um conflito, lá está, uhum, a vantagem do rugby, está a ver, de sermos leais na maneira como discutimos, mas irmos à procura de respostas, é uma coisa que a mim me inquieta profundamente. Nos pais, alguns colegas meus puseram a circular que o não traumatiza as crianças. Como traumatiza? A ausência de referências é que as deixa literalmente ao abandono.
A ausência de estrutura, não é?
Claro! E, portanto, nós vivemos num mundo muito hipócrita, muito falso, como se, no fundo, fôssemos leais uns com os outros. E a maior das lealdades que nós podemos ter é, olha, pegar nas coisas que temos debaixo da língua e e fazê-las saltar cá para fora.
Mas este é um tempo também, eu acho que tocou aí num tema que me interessa, que tem a ver com o jargão também da terapia e de uma série de circunstâncias que até nos entram pelos olhos adentro via Instagram, de uma certa obsessão com as boundaries, não é? Com as fronteiras, as nossas fronteiras. E se é muito importante dizer que não, também é importante não hostilizar ou empurrar para fora das nossas vidas, ou ostracizar as pessoas que simplesmente têm opiniões diferentes das nossas, não é? E parece um bocadinho que esta ideia de a divisão, umas linhas na areia que são inultrapassáveis entre nós, às vezes matam amizades ou matam relações, exatamente porque temos esse medo do conflito. O antídoto para ultrapassar às vezes essas linhas vermelhas é discutir, então?
Claro, claro que sim.
Não desistir dos outros, não é?
Digo eu. Obviamente, até por uma razão simples. Porque é a diversidade dos outros que nos faz crescer. Uhum. A mim preocupam-me essas linhas na areia, porque no limite nos encaminham para a estupidez humana.
Uhum.
Como se no fundo só pessoas iguais, em uma multiplicidade infindável de pormenores, é que se conseguem entender umas às outras. É mentira. É rigorosamente mentira. A diferença, a diversidade, os desafios que as pessoas de alguma forma nos trazem, a descoberta de que pessoas que às vezes aparentemente por fora são muito diferentes de nós,
uhum,
e que depois nos ajudam a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, isso faz-nos perceber que as linhas na areia são uma construção fóbica. Nós temos medo das pessoas que são diferentes, porque muitas vezes temos medo que elas não nos sejam, não nos acolham,
uhum,
mas não, escutá-las não significa que de alguma forma elas nos engulam. E nós vivemos num mundo em que não são só os partidos extremistas que são xenófobos. Nós vivemos num mundo muito xenófobo, porque é como se, no fundo, tudo aquilo que fosse diferente de nós merecesse, enfim, uma espécie de infindável de sinais de trânsito, como se...
criação de fossos, não é?
Claro, como se não nos pudéssemos chegar às pessoas diferentes, porque se não o fizermos, nós não crescemos. Portanto, no limite, é mesmo estúpido, é nós renunciarmos ao crescimento. Como é que é possível?
E há uma arrogância também nesta ideia do bom, ele nunca irá perceber, ou ela nunca irá perceber, mesmo que ela goste de mim ou ele goste de mim, eu acho que ele nunca irá perceber. Há um lado de decidirmos à partida sem sequer irmos para jogo, não é? Não vamos lá para o tal, para o lado, sim, do rugby. Há muitas pessoas que nem sequer se comprometem com as próprias vidas, não é? Vão fugindo, vão estando, sim, ao arrepio das coisas.
Sim, 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 sim. Que é trágico, não é?
Uhum.
Porque são pessoas para quem muito cedo tudo ficou tarde demais. Eu acho verdadeiramente trágico. Eu acho que a vida se faz de compromissos.
Uhum.
Eu acho um compromisso uma coisa, juro que acho uma coisa lindíssima, percebe?
Uhum.
Quando nós, cara a cara com outra pessoa, assumimos um desejo. Acho que fomos todos muito mal educados, fomos criando a ideia que o desejo é qualquer coisa muito erotizável e que se esgota na dimensão do erotismo. E não é verdade. Quando nós vamos fazendo escolhas e escolhas e escolhas, quando nós fazemos escolhas, nós estamos a perceber que não podemos ter tudo, que é uma coisa fantástica. E depois, quando nós assumimos aquelas escolhas e o assumimos claramente, nós estamos a dizer para nós e para os outros: este é o meu desejo, eu vou lutar pelo meu desejo. E eu acho que quando nós nos comprometemos com isso, também nos comprometemos com as pessoas que muitas vezes têm, de facto, formas de estar e de pensar completamente diferentes, uhum, mas que trazem aquilo que são os nossos compromissos, às vezes, a velocidade de cruzeiro que nós, obviamente, sozinhos não conseguimos ter. Eu acho que nós vivemos num mundo tão pateta que se cria a ideia de que quanto mais individualistas, melhor, o que é todo, porque ninguém cresce sozinho, ninguém é feliz sozinho.
Ninguém é feliz sozinho, e hoje se ligou agora à Rádio Comercial, está a ouvir a conversa do Baixo da Língua com o Dr. Eduardo Sá. Eu faço-lhe agora outra pergunta que tem a ver com se é fácil ou não ser filho. Eu diria que não. Mas nós estamos muito habituados a ouvir falar sobre quão difícil é ser pai, quão difícil é ser mãe. Mas quão difícil é ser filho, Eduardo?
Muito difícil, muito difícil. É muito mais difícil ainda, sabe, Rui? Porque os filhos são inacreditavelmente sensíveis, responsabilidade dos pais, velha verdade, têm uma sensibilidade muito educada e os pais nisso têm um papel absolutamente fundamental, são espantosamente intuitivos e, portanto, eles desde pequeninos, desde sempre, em boa verdade, tiram as medidas aos pais, tiram as medidas ao mundo, não têm às vezes a capacidade em tempo real de pôr as legendas e, obviamente, em função disso, também não têm capacidade em tempo real para agir sobre as coisas que, entretanto, se atravessam na vida deles, até porque eles são muito pequeninos. Se nós rebobinarmos a nossa vida toda para trás, vamos descobrir episódiozinhos pequeninos que 20 ou 30 anos depois nós conseguimos legendar em pormenor e conseguimos falar deles e ter a noção daquilo que eles representam. E, portanto, eu não estou a dizer que os pais têm que ter um cuidado laboratorial na maneira como lidam os filhos. Não é isso. Mas não podem partir do pressuposto que eles são crianças e estão distraídas, porque eles nunca estão distraídos. E, portanto, às vezes ser filho é muito difícil, porque nós adoramos perdidamente aquela mãe, adoramos perdidamente aquele pai, mas às vezes nós também temos a noção que eles parecem não ter quase nada a ver um com o outro, e nós não temos a coragem de o dizer para os protegermos. As crianças são de uma elegância e de uma bondade absolutamente inacreditável quando se trata de proteger os pais, mas às vezes fazem de conta que são pequeninas, porque elas veem os filmes todos e nem sempre aquilo que elas veem no seu crescimento e naquilo que são os pais. E não quer dizer que os pais não sejam as pessoas mais dedicadas à parentalidade que possa existir, mas nem sempre aquilo que eles veem corresponde aos pais que desejavam ter tido. É por isso que nós, quando temos um primeiro filho, tudo se mistura, não é? Os pais que nós tivemos, os pais que nós desejámos ter tido e não tivemos, os pais que nós nos imaginamos capazes de ser, os filhos que imaginamos capazes de fazer, de construir. E é às vezes isso que faz com que uma criança, que um primeiro filho, seja uma espécie de criança em perigo.
Hoje, do que vai encontrando, acha que os pais conseguem mais cedo abrir mão das imagens que criam para os filhos?
Não. Sabe porquê, Rui? Porque têm menos filhos, cada vez menos filhos. Isso às vezes é muito complicado, porque quando os pais têm dois, três filhos, tudo aquilo se vai diluindo. E os sonhos que eles não tiveram, de algum modo, eles percebem que podem participar na construção dos sonhos dos filhos, mas que os sonhos dos filhos são sonhos dos filhos. Ainda hoje eu conheço pessoas que tiraram medicina, farmácia, unicamente porque esse era o sonho da vida da mãe ou do pai. E veja, ao mesmo tempo, o amor que tem que se ter por aquela mãe ou por aquele pai para hipotecar muitos gostos que não tinham nada a ver com a medicina ou com a farmácia, por exemplo. E, portanto, eu acho que às vezes os pais transformam os filhos como se fosse uma espécie de construção curricular, sabe? E eu compreendo que nós todos queiramos ser muito orgulhosos dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ter orgulho em nós, mas nós precisamos ter orgulho nos nossos filhos. Precisamos de olhar para eles e dizer, pô, que orgulho ele ser como é. E nem sempre isso acontece. Mas os pais às vezes querem muito replicar tudo aquilo que não fizeram, e por isso é que eu acho que depois chega a hora da verdade e são exigentes, 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 porque sem se darem conta estão a dizer aos filhos que, por melhores que eles sejam, nunca cumprem a totalidade das alíneas que os pais desejavam para eles. E isso acaba por castrá-los e dar-lhes um sentimento de inferioridade, uma autoestima tão constipada que, se os pais ponderassem melhor, não faziam-se tudo isto.
Uma das vacinas, às vezes, para essas constipações pode ser os mundos que os adolescentes vão criando nas suas vidas, nas suas cabeças, as procuras das imaginações. Eu lembro-me, por exemplo, no meu percurso foi muito importante o Harry Potter e a ideia do que era aquela, sei lá, aos 11, 12, na pré-adolescência, a ideia de que podemos à distância viver uma vida mágica e eu sou estranho, mas os outros também são estranhos como eu e, portanto, aquele universo era muito atraente para mim. Eu gostei de descobrir no seu livro que há um momento em que me fala de vampiros. E porquê que os adolescentes adoram histórias com vampiros, Eduardo Sá?
São mais as adolescentes, neste caso. Eu acho tão engraçado, sabe? Porque ainda por cima os vampiros, nessas histórias, se traduzem, quando assumem uma forma humana, se traduzem em personagens masculinos absolutamente fantásticos e sedutores. É quase impossível.
Arrebatadores, não é?
Absolutamente arrebatadores. Isso é muito engraçado, porque nós somos tão bonitos a contar histórias, mas tão bonitos, que é uma forma de dizer sim, apaixona-te perdidamente. Nunca percebi porque é que tem que ser perdidamente, mas enfim, perdidamente. Mas cuidado, nunca percas de vista as entrelinhas das pessoas de quem tu gostas, e portanto é quase como se, no fundo, tudo aquilo ensinasse os adolescentes para o fascínio das pessoas absolutamente encantatórias que lhes passam pela vida, mas é quase como se fosse uma voz da consciência a dizer assim: olha, mas tem cuidado.
Há uma coisa, eu lembro-me de uma entrevista que acho que já fizemos há uns tempos, em que me dizia qualquer coisa do género: não era boa ideia ficarmos com a primeira pessoa que amámos. Isso ficou sempre na minha cabeça, talvez porque eu à época estivesse a recuperar de um desgosto, não tenho a certeza. Mas esta sensação de que esta primeira inocência, esta primeira crença no amor, muitas pessoas vivem o seu primeiro amor durante a adolescência, não é? Outras não, sem qualquer tipo de julgamento aqui. Estes vivem o que podem viver e quando querem ou quando podem. Mas às vezes há muitas pessoas que não querem sair desse estado encantatório que falava, desta quase inocência, esta coisa do perdidamente. Isso é uma coisa portuguesa, de termos que nos assolapar pelas coisas, ou todos os adolescentes em todos os cantos do mundo têm uma tendência, uma queda para estas paixões viscerais?
Tem,
não é? Também acho que sim.
Eu acho que todos nós temos, todos temos a experiência de termos morrido de amor já várias vezes. Uhum. Né? E os adolescentes têm a noção que quando se apaixonam nunca é para sempre, é só para a eternidade. E portanto é uma coisa tão fantástica, mas é tão inacreditável, é tão bonito, porque de repente nós temos a noção que alguém que não conhecíamos de lado nenhum, e que de facto é muito diferente de nós, é um mundo absolutamente diferente, consegue fazer tantas pontes connosco que de repente aquela pessoa é a luz dos nossos olhos. Quando eu disse isso, eu acho isso, sabe? Porque, não que eu tenha alguma coisa contra as relações para sempre, eu acho que é uma coisa tão bonita quando nós somos capazes de crescer ao lado de outra pessoa, sabe? E de crescer convictamente, com a convicção de que, sim, eu quero estar com esta pessoa. Eu quero. Não é eu tenho. Eu quero estar com ela. Mas eu acho que às vezes nós namoramos muito pouco uns com os outros, percebe? E enquanto queremos conquistar alguém, namoramos. Somos capazes de enviar uma mensagem de manhã a perguntar como é que foi a noite, e a meio da manhã como é que está a ser a manhã, e à hora do almoço e que tal, como é que foi o almoço, e depois vamos ficando muito acomodados nisto tudo. E eu tenho a ideia que se nós não namoramos regularmente, nos divorciamos hoje 10 centímetros e amanhã 15. É facílimo divorciarmos uns dos outros, é a coisa mais fácil do mundo. E nós divorciamos-nos muito facilmente porque nós renunciamos a namorar. E é uma coisa que eu não entendo, percebe? Agora, é evidente que nós temos que passar por muitas desilusões amorosas para irmos percebendo quem é que nós queremos na nossa vida, e já agora com características. O lado fascinante, às vezes assustador, não é? O lado fascinante disto tudo é que as pessoas, depois de entrarem na nossa vida, nunca mais saem. E, portanto, quando nós estamos, às vezes, deitados ao sol, ao lado do grande amor da nossa vida, naquele momento, estamos nós, está essa pessoa, e depois ali no meio estão todas as pessoas que existem dentro de nós e existem dentro daquela pessoa. E nós estamos permanentemente, não precisamos de estar com uma checklist ou com uma tabela de Excel, mas nós estamos permanentemente, mais do que às vezes pode parecer, a comparar as características daquela pessoa naquele momento com aquela outra pessoa que às vezes passou tipo cometa pela nossa vida, mas que deixou uma marca, aprendemos alguma coisa com ela, e nós estamos ali a comparar. E quando finalmente essa comparação toda que nós fazemos tantas vezes, nós finalmente concluímos sim, eu quero estar com essa pessoa, é porque essa pessoa, uau,
É curioso como
da nossa vida.
Claro, uma coisa que eu gostei que tivesse dito hoje, eu acho que é importante salientar isso, eu acho que muita gente hoje acredita que pode renunciar ao que foi, ao seu passado, a esta coisa do self-made man, e somos meta-cidadãos e estamos super despachados e capazes de evoluir, e há uma tendência para não termos esta, eu acho, clareza que acaba de definir, que é: nós somos não só a soma de todas as partes, mas também amamos as pessoas, de alguma forma ainda amamos as pessoas que amamos, não é? Mesmo que achemos que já não. Ou seja, houve uma razão para apaixonar-me por aquela pessoa e não por outra. Mas há esta ideia, para muitas pessoas hoje em dia, de uma certa política terra queimada quanto ao seu passado, não numa tentativa de instrumentalizar a sua... Há pessoas que depois instrumentalizam a sua nostalgia a vida inteira, não é? Portanto, vivem sempre, no fundo, a recuperar esses cadáveres do seu passado. Sim. E atiram-nos para cima da pessoa com quem estão. Mas há outra coisa diferente, tem a ver com uma espécie de convivência saudável com essas outras vidas, não é? Acha que temos alguma dificuldade em viver com as vidas que já vivemos, ou não?
Ai, tantas vezes. Uhum. E sobretudo muito mais vezes quanto mais as pessoas constroem imagens, acham que o essencial delas próprias é construir uma imagem, às vezes muito pré-fabricada, com muito botox por dentro, por fora, por todos os lados.
Sim.
Como se no fundo a vida começasse do zero. A vida nunca começa do zero. Nunca começa. E eu acho que esse é o lado fascinante da vida. A mim preocupa-me, devo dizer, tomando em consideração a relação entre os pais e os filhos, uhum, a mim preocupa-me quando vejo duas pessoas adultas decidirem passar a viver juntas. E isso se banalizou como, pronto, nós estamos finalmente a constituir uma família. Mas o que é isto? Uhum. Quando nós nos juntamos a outra pessoa, são duas famílias que se casam, com tudo o que às vezes isso tem também difícil, evidentemente. Mas nós temos uma história e temos uma memória. Como é que é possível nós termos a ideia de que o melhor do mundo é o futuro se não o vivemos em função de uma história? Todos nós temos páginas em branco na nossa história, temos memórias que nós agradecíamos imenso que houvesse uma espécie de 1, 2, 3 de memórias chatas para que elas desaparecessem, por mais que reconheçamos que se calhar algumas dessas memórias nos fizeram crescer com dor, todavia, mas crescer. Uhum. Mais do que qualquer outra coisa, aquilo que disse em relação às pessoas que foram muito importantes nos nossos amores, que são pessoas em relação às quais nós aprendemos a dar a mão, aprendemos a dizer amo-te, Teresa, aprendemos tantas coisas. E, portanto, há uma dimensão de gratidão nessas pessoas. E aquilo que a mim me inquieta é que se cria esta ilusão de que nós podemos pegar nestas pessoas que fazem parte de nós e que nos ajudaram a construir, ainda por cima, e dar uma ordem de despejo, quase, uhum, como se riscássemos.
Um delete, não é?
Deixaram de existir, claro, como se fosse naquelas fotografias políticas em que de repente se branqueia e desaparece alguém que foi fundamental num determinado momento. E portanto, como é que, no fundo, as pessoas podem crescer à margem da memória? E aquilo que parece é que num mundo em que se dá a ideia que o essencial é a imagem, bom, as pessoas quanto mais às vezes ficam presas, reféns da imagem, menos convivem com a memória. E portanto, é uma espécie de Alzheimer dos tempos modernos, talvez, em que de repente as pessoas parecem não querer saber quem são, mas depois querem tudo. E é tudo ao contrário, porque se nós não soubermos quem somos, como é que nós sabemos, uhum, o que é que devemos desejar, não é?
Quem está agora a ouvir a Rádio Comercial está a pensar: bom, tenho que saber quem sou, mas tenho uma boa notícia. Aparentemente a desmotivação é um mito urbano, o que eu acho que é muito fundamental de passar a quem está a ouvir, porque nem sempre, às vezes sentimos qualquer coisa, uma espécie de um formigueiro, poderemos achar que tem a ver com esta tal ideia. Será desmotivação? Não, não é, não pode ser. Porquê que para si a desmotivação é um mito urbano?
Oh, Rui, porque a preguiça é uma forma que antes se chamava preguiça, não é? Bom, é uma forma de nós não irmos a jogo quando temos medo de um desafio, uhum, qualquer. Todos nós fazemos isso, não é? Às vezes temos a ideia que para as coisas valerem a pena nós temos que ser capazes de as ganhar de caras e à primeira, e nada assim, evidentemente. Nós precisamos de perceber o valor da derrota para depois irmos à procura do segredo para se ganhar. E portanto, eu acho uma ternura quando os pais dizem que os filhos não vão ao jogo numa área de estudos, ou seja lá no que for, às vezes até em relação ao namoro. Qual é a miúda mais gira da escola? Escolho outra. Não, por favor. Ou em relação àquilo que desejam estudar. Eu acho uma tragédia quando os miúdos querem estudar arqueologia ou outra coisa qualquer e têm o azar de tirar boas notas, e quando se tira boas notas só se pode estudar ou medicina, ou gestão na Universidade Nova, ou engenharia aeroespacial. E pois. É como se nós andássemos todos a dizer: olha, arranja aí um namorado rico e depois faz como se faz em relação à água tónica das Schweppes, aprende a gostar. Nada é assim, nada é assim. E, portanto, muitas vezes quando os miúdos se sentem muito pressionados para irem pelos sonhos dos pais mais do que pelos sonhos deles, ou têm medo de não ser capazes de corresponder àquilo que eles imaginam que valem, são deliciosamente batuteiros. Fazem lembrar aqueles jovens atletas, aqueles jovens futebolistas, que são super talentosos, mas que não sujam os calções. Ficam sempre com a ideia, está a ver aqueles chassos, como dizem os adolescentes, que têm no vidro de trás o meu outro carro é um Ferrari.
Sim.
Então eles passam a vida a construir esta ilusão, que eu acho uma ternura. Eu se quisesse, podia fazer isto e aquilo, só que não me apetece sujar os calções. E, portanto, a desmotivação é só isto, uma manifestação de uma relação fóbica que todos nós já tivemos, e já às vezes temos, em muitos momentos da nossa vida. Mas por isso é que é um mito urbano, porque é medo, e é bom ter medo, que fique claro.
É importante.
Diga.
Não, diga, acabe.
Não, eu estava a dizer que o medo é uma questão de sabedoria, percebe? Uhum. À medida que ficamos mais velhos, temos mais medo, porque sabemos mais coisas, somos capazes de estimar os riscos como não sabíamos antes. E criou-se esta ideia de que, não, nós não podemos ter medo. Sim, nós podemos ter medo, porque são os medos que avivam e põem à prova as nossas convicções. Porque quando as convicções são muito fortes, Rui, não há medo que nos pare.
Sim, feel the fear and do it anyway, não é?
Exatamente.
Quando olho para este livro, e há muitas secções, muitos capítulos, curtos capítulos, porque eu acho que são um bocado como se fossem entradas, um bocadinho assim, uns chips. Agora vou ligar aqui como se fosse um daqueles cordões que se liga a uma coluna. Agora vou ouvir isto e dá um capítulo 6. A sensação que me dá é que há muitas pessoas obcecadas em ser pais perfeitos, não é? Os bons pais. Mas esta ideia do que é ser bom, mau, e o que é um mau filho, um bom filho, é uma coisa que ainda se ouve muito, não é? Ai, não, ele é um ótimo pai, mas tem um mau filho, o filho porta-se mal. Este tipo de coisas ainda lhe chega muito, esta valoração. O que é um bom pai e o que é um mau pai? O que é um bom filho e o que é um mau filho?
Um bom pai é aquele que faz uma asneira pelo menos de 8 em 8 horas. Os pais que não fazem asneiras querem ser quase exemplares, e isso é meio caminho andado para não serem bons pais. Um bom filho é alguém que percebe que a gratidão que se tem em relação a uma mãe e um pai, por mais que não sejam perfeitos, é uma coisa tão preciosa e tão sagrada que não pode nunca, jamais, pode ser colocada em causa.
Temos estado a falar muito sobre os adolescentes, as ideias que existem às vezes pré-feitas sobre esta fase, que é muito importante, mas também convém dizer, não sei se concorda, que não é fundamental. Ou seja, isto é um contínuo, existem, é fundamental como, sei lá,
claro.
Fundamental como muitas coisas na vida. Quando fazemos este exame, e eu aqui volto à sua história, porque há pouco tempo teve um... Há pouco dizia-me no início da conversa, eu adoro estar vivo e quero estar vivo. Foi uma decisão que tomou há pouco tempo, não é? Quando teve um susto.
Não, eu adoro estar vivo.
Não, tinha ideia que tinha feito uma reflexão quando teve um acidente e que tinha pensado, eu quero mesmo estar aqui, não é? Quero mesmo lutar pela recuperação.
Eu costumo ser irónico. Eu ainda nasci em casa, Rui.
Ah, uau,
e
ok.
Nasci com a ajuda de uma parteira. E eu nasci com o cordão umbilical à volta do pescoço e, portanto, o oxigênio naquela altura foi um desafio muito importante para mim. E a parteira chamava-se Palmira, nunca mais me esqueci do nome. tentou reanimar-me da forma mais inacreditável do mundo, que foi pegar em mim, ter uma bacia de água morna e outra de água fria e passar-me de uma para a outra, de uma para a outra, e eu não sei como é que não morri com um choque térmico, percebe? E eu às vezes costumo brincar, mas a brincar, eu acho que estou a falar a sério. A minha relação com a vida, eu acho que se definiu muito aí. Eu sempre quis muito estar vivo. E, portanto, depois de ter o tal acidente de que fala, que foi um acidente grave e que mudou de uma forma significativa a minha vida, quando eu o tive, na noite em que eu o tive, eu perguntei-me isso. E sabe que durante a minha vida muitas vezes me convidaram para participar em grupos de estudo, até para definir as balizas da morte medicamente assistida.
Uhum.
E eu nunca aceitei, porque eu costumo dizer, e é verdade, sou um cristão que não acredita em Deus, e portanto não é uma questão religiosa, percebe?
Uhum.
E por mais que eu seja empático com o sofrimento humano, a mim inquieta-me imenso que nós possamos ajudar alguém a renunciar à vida, porque inevitavelmente eu me projeto nisso, como não podia deixar de ser. E portanto, naquela noite, eu, depois de eu ser literalmente atropelado pela vida, eu fiz esse balanço e lembro-me perfeitamente de perguntarmos: e agora? Eu ainda assim quero continuar a estar vivo ou não? E passados 2 dias eu estava a escrever um texto para o Observador, onde eu escrevo todos os domingos, que era um texto que era um texto que eu gostei muito de escrever, que basicamente refletia sobre uma coisa tão simples como: feitas as contas, nada na vida é fácil. E portanto, sim, eu acho que nós muitas vezes nos questionamos em relação ao facto de queremos estar vivos ou não.
Uhum.
Acho que às vezes nos devíamos questionar mais, sabe, Rui?
Sim.
Porque eu acho que falamos tão pouco da morte, e acho que é uma coisa tão séria que eu acho que se devia falar até nas escolas, sabe? Porque depois a morte ajuda-nos a reconfigurar tudo e a dar à vida a importância que nós muitas vezes não damos.
Eu trago este tema não porque queria escalpelizar o seu acidente, mas acho que é importante percebermos como era exatamente isso que eu achava importante trazer, que é o exame sobre o que nos acontece na vida e como é que ultrapassamos isso. Eu estou a fazer esta entrevista hoje e há 10 minutos soube da morte de uma pessoa próxima, e eu acho mesmo, concordo plenamente com há 10 minutos, ou seja, antes de começarmos a entrevista. E acho mesmo importante considerarmos que a conversa sobre a morte, porque a morte, para a maior parte das pessoas, parece aparecer como uma surpresa, um bocadinho como as chuvas em Alcântara. Chove um bocadinho e fica tudo alagado. E nós, ai, não acredito que está a chover outra vez, como se fosse improvável. E a morte é uma coisa muito séria, mas é uma coisa que de facto nos espera, não é? Os adolescentes também, pela primeira vez, eu lembro-me do dia em que percebi que não era imortal.
Claro.
E foi mais ou menos aos 19, 20, porque, sei lá, estava a superar um desgosto de amor muito forte, o meu primeiro desgosto de amor, e lembro-me de sentir que eu poderia morrer. Poderia, se calhar, morrer desse amor, obviamente que é mal comparado, mas esta ideia de: ah, eu sou. Eu posso de facto morrer, magoar-me, ferir-me, eu não estarei aqui para sempre. Isso é sempre um momento de alguma crise para todas as pessoas. Acha que também este é um tempo em que as pessoas fogem dessa consideração de perceber que não estaremos aqui para sempre? Acha que tem a ver com isso?
Sim. Nós vivemos num mundo estupidamente antidepressivo, sabe? Em que se baralha tudo. Se baralha a alegria com a euforia, por exemplo.
Uhum.
A alegria é uma experiência de comunhão entre pessoas que não é incompatível com o facto de estarmos tristes. A tristeza é a consequência da sabedoria humana, valha-me Deus.
Uhum.
Nós magoamos-nos e, portanto, estamos tristes com pequenas coisas e às vezes estamos insuportavelmente tristes. Mas é quase um tabu. E nisso entra, de facto, a morte. Eu acho que por um lado é bonito nós sermos pequeninos até mais tarde e imaginarmos que os nossos pais não morrem.
Uhum.
Não é? Eu lembro-me que há muitos anos, quando a SIC Notícias, veja bem, quando a SIC Notícias começou...
2001?
há muitos anos. A Laurinda Alves tinha um programa em direto à noite, às vezes era em direto, e convidou-me para uma entrevista e eu, uns dias antes, disse-lhe: olha, Laurinda, desculpe, eu não vou, porque a minha mãe morreu na semana passada e eu não me apetece ir. E a Laurinda fez uma pressão tremenda sobre mim e eu, tolo, aceitei e fui. E no meio da entrevista, de uma forma que me deixou sem um pingo de sangue, ela perguntou-me se um psicólogo também ficava triste. Uau! Qual era a sensação, perguntou-me ela, de se perder uma mãe? Eu disse: é simples. Eu acho que quando um dos nossos pais morre, a nossa infância terminou. E nós muitas vezes recusamos isso. Eu acho que é um lado infantil muito bonito. Se nós quisermos muito, se nós amarmos muito aquelas pessoas, elas nunca nos desamparam, nunca nos deixam. Ora, é essa. Mas em que mundo é que nós andamos? E depois percebemos que as coisas não são assim. Mas acho muito importante que se discuta a morte, sabe? Não tenho nada contra a educação sexual nas escolas, acho muito bem. Acho muitas vezes o discurso alarmado e demagógico em relação a isso, é uma tolice pegada, mas eu não percebo porque é que não se fala mais da morte, porque isso nos ajuda a reconfigurar tudo. E quando nós percebemos, e todos os adolescentes são assim, não é? Consigo foi aos 19, comigo se calhar foi talvez um pouco mais cedo, mas por essas alturas há um momento na adolescência que as coisas são tão fantásticas e que nós temos de tal forma a ideia de estar a conseguir tudo aquilo que desejávamos, que obviamente que se nós não quisermos morrer, morremos como? E depois há alguma coisa que nos ajuda a perceber que sim, morremos. E o que é mais curioso é que nós vamos morrendo muitas vezes ao longo da nossa vida. Quando morre alguém muito precioso para nós, há um bocadinho de nós que morre. Sim, também.
Claro.
Mas quando nós somos capazes de apanhar essa boleia, percebemos que o segredo da vida eterna é provavelmente esse. É nós, mais uma vez, percebermos que às vezes longe da vista é perto do coração, às vezes o muito longe da vista é o muito perto do coração. E isso faz com que nós passemos a dar à vida, às vezes, a importância que não damos. Às vezes nós somos muito desmazelados em relação às coisas preciosas que temos ao nosso dispor.
Como é que se explica uma morte a um adolescente, por exemplo? Um adolescente já é mais velho, terá outra capacidade de percepção, mas como é que se explica a humanos em potência, não é? Em pessoas que ainda não viveram tudo? E a seguir falarei de outra coisa que também tem a ver com isso, que é o outro lado das coisas. Eu tenho muitos amigos cujos pais morreram novos, não é? Portanto, eles tinham 8, 7, 6, 10, muitos. Portanto, existe esta coisa de cresceram sem essa figura. Ou então essa figura depois adquiriu outros contornos. E não sei como é que se explica, não é?
Não. Eu acho sempre uma ternura quando os pais me perguntam como é que se explica a morte aos filhos. Eu acho que às vezes nós temos a tentação de explicar às crianças aquilo que nós próprios não aceitamos, sabe? Para as crianças as coisas são muito simples. Se o avô é absolutamente indispensável na minha vida, ele está proibido de morrer, ponto. E depois, quando os pais tentam dar a dimensão o mais realista possível, é de uma violência absurda, porque as crianças ficam numa dor sem fim, porque elas não conseguem perceber que alguém tão indispensável na vida delas tenha morrido. Não conseguem perceber quando os pais dizem: não, mas houve, foi para um sítio muito melhor do que este, porque um sítio muito melhor do que este é uma espécie de Algarve todo o ano, que ainda por cima tem comunicações muito mais eficazes, porque o avô, ao chegar lá, não disse: é fixe, olha, descobri aqui uns amigos meus e estou à vossa espera nas férias de verão. E ainda por cima fica fechado numa caixinha, no escuro, debaixo da terra, à chuva, e é uma coisa tão insuportável,
uhum,
que eu acho uma ternura quando os pais dizem, pronto, foi para muito longe, mas calma. O muito longe é aquela estrela que tu estás a ver ali, estás a ver? Que é uma maneira de dizer, ele não está, mas de alguma forma jamais te abandonará.
Claro.
E este lado terno e bonito da natureza humana ajuda-nos a perceber que nós muitas vezes não temos respostas, não, às vezes nem sequer procuramos tê-las, mas quando definitivamente decidimos ser bondosos, somos absolutamente comoventes.
Há uma coisa muito dilacerante que é, eu não, de certeza que também já se deve ter percebido disso ao longo da história, não há uma palavra, eu acho que por acaso em hebraico existe, mas acho que na maior parte das línguas não há uma palavra para aquilo que acontece aos pais quando perdem um filho, ou seja, sabemos o que é ser viúvo, sabemos o que é ser órfão, mas não existe uma palavra para um pai ou uma mãe que perde um filho. Não há uma definição, porque é uma coisa tão inominável que não queremos essa definição. E às vezes muitas pessoas têm a infelicidade de perder um filho nesta idade, não é? Que é uma idade onde ainda por cima é aquela coisa da. Aconteceu, sei lá, na guerra tantas vezes, acontece por muitas, muitas razões. E como dizia, vivemos com isso a vida toda. Mas há maneiras de ultrapassar esse acho que é importante falarmos cá sobre o luto, só porque daqui a pouco já iremos para um sítio mais solar. Mas da mesma maneira que não se fala sobre a morte, também não se fala sobre o que acontece às pessoas que depois, porque depois tudo encaixamos isto nas nossas vidas, não é? Depois de repente a vida continua, nós se calhar ligamos a primeira semana, mandamos umas mensagens, mas depois aquele pai e aquela mãe continuarão, não é? O resto da vida a lembrar-se. O que é que há a dizer às pessoas que infelizmente perdem os filhos na adolescência ou na infância?
Eu não tenho dúvidas que morrem em muitos aspectos para a vida,
uhum.
E é compreensível. Acho que esse exemplo que dá é um exemplo lindíssimo de como as pessoas são inacreditavelmente bonitas, porque traduz a recusa,
uhum.
Podíamos ter inventado mil palavras.
Sim, exato.
Traduz a recusa que todos nós acabamos por ter em relação a uma realidade como essa. Mas sabe qual é o grande drama? É que quando morre alguém tão precioso como um filho, o grande drama é que às vezes não morre só o filho. Às vezes morre a mãe e o pai do filho,
uhum.
porque eles depois não são capazes de comunicar entre si a sua dor e vivem uma dor de costas voltadas uns para os outros. Às vezes, uhum. morrem os avós e os tios porque não são capazes de interpretar aquilo que se está a passar dentro daquela mãe ou daquele pai e querem pôr normalidade em tudo para minimizar a perda, e quando o fazem nós vamos ficando decepcionados, absolutamente decepcionados em relação àquelas pessoas que nos deviam saber pegar ao colo e falar por nós, e naquelas alturas nós percebemos que não é assim. E, portanto, às vezes, quando morre um filho, morrem muitas pessoas da família quase de arrastão.
Uhum.
E isso é uma coisa absolutamente insuportável. Absolutamente insuportável. Tão insuportável que eu acho que não se diz nada, sabe?
Uhum.
Eu acho que perante a dor muito profunda, o segredo não é perguntarmos porquê que estás triste ou quão grande é a tua dor. Não. O grande segredo é nós sermos capazes de estar ao pé daquela pessoa, de olhá-la nos olhos, que é uma coisa que nós temos muita dificuldade de fazer.
Sim.
E darmos a bondade da nossa presença e às vezes o nosso silêncio, que é muito mais aconchegante do que muitas palavras que se possam dizer.
Este não é um tempo de grandes silêncios, mas aproveitando já que eu tenho aqui, faço a pergunta agora de outra forma, saindo mais deste tema. O que é que adora nos adolescentes? Qual é a coisa que mais gosta nos adolescentes?
A luz dos olhos deles. É lindíssima. É lindíssima, sabe? Sabe o que é quando um adolescente chega ao pé de nós, nos tira as medidas e nos põe à prova, mesmo quando é insolente. E quando nós pomos às vezes uma legenda de fugida,
uhum.
de alguma coisa que ele está a viver, ele para e olha para nós, e aquilo que era um olhar cheio de picos se transforma num brilho absolutamente fantástico. A luz dos olhos dos adolescentes é absolutamente arrebatador.
aqui já a chegar ao final desta conversa, olhando para já mais para o final, para o seu capítulo 80 deste Adolescentes Manual de Instruções, diz: 30% dos jovens nascidos em Portugal vive fora do país, 70% têm menos de 30 anos, mais de metade dos jovens entre os 25 e os 34 vive com os pais e mais de metade dos jovens portugueses admite emigrar. Quase 10% não trabalha, não estuda, nem frequenta qualquer ação de formação. Como é que podemos, enquanto sociedade civil e muitas pessoas que ouvem este programa, há todas as idades que ouvem este programa, nós ouvimos estas estatísticas e vemos até as nossas pessoas a sair, não é? e a não voltar. O que é que podemos fazer no imediato pelos adolescentes e pelas pessoas que têm potencial e que muitas vezes têm medo de cumprir ou não sabem como é que vão lá chegar? Eu sei que isto é uma pergunta um bocado aberta, mas o que é que podemos fazer pelos adolescentes agora que não estamos a fazer, na sua opinião?
Escutá-los e falar por eles. Eu não disse falar para eles, eu disse falar por eles. Os adolescentes são inacreditavelmente acutilantes, mas eles precisam de ter pessoas que falem por eles. Habitualmente quem fala melhor por eles são os grandes intérpretes da música popular, que dizem de uma forma simples aquilo que os adolescentes muitas vezes só são capazes de sentir. Mas são raras, raríssimas as pessoas crescidas, sejam familiares ou sejam professores, que sejam capazes de falar por eles. E aquilo que se vê nos tempos que correm, até nesta altura em que vamos ouvindo os vários protagonistas da campanha para o Parlamento Europeu a participar no discurso público, é que, desculpe a insolência, mas eles não percebem nada do que se passa nos adolescentes. Os adolescentes são sérios naquilo que querem, eles sabem aquilo que querem. Como é que é possível que tenham de ser os adolescentes a chamar a atenção para
a crise climática, não é?
Não.
Por exemplo.
É.
Sim.
É absolutamente inacreditável. O que é que nós andamos a fazer? E, portanto, nós não falamos por eles. Nós vamos-lhes dando instrumentos, e é bom que possamos dar. E damos-lhe uma educação, que bom. Mas depois, quando se trata de como participarmos naquilo que são os seus pontos de vista e ajudando-os a configurar em pormenor, nós não fazemos. E, portanto, a mim não me inquieta tanto que eles queiram ir à procura do mundo, mas compreendo isso perfeitamente. E vai de encontro àquilo que nós estávamos a dizer há pouco, não é? Porque eles vão poder perceber que, seja qual for a latitude onde cheguem, as pessoas, por mais diferentes que sejam, são muito parecidas. Veja esta coisa que eu acho que é absolutamente notável: as canções de embalar, que reproduzem um ritmo binário, existem nos esquimós, existem nas tribos aborígenes, existem na sociedade ocidental, existem em todo o mundo, têm uma função. E quando, tal qual como as canções de embalar, quando nós chegamos aos sítios mais inacreditáveis, percebemos que as pessoas por dentro são tão estranhamente semelhantes, que eu percebo quando eles andam à procura do mundo, estão à procura de um sentido para crescer, para perceberem que, afinal, depois das rotas que eles conhecem, como se dizia na altura dos descobrimentos, não há só monstros e gigantes, há pessoas, estão lá as pessoas. E nós não falamos por eles, e, portanto, nós desconhecemos, no fundo. E é isso que depois faz com que eles se traduzam nessas estatísticas que eu acho que são absolutamente inquietantes e que, num país decente, nos devia obrigar a parar para perguntar o que é que nós temos que fazer para os reconciliar com a vida. E nós temos que perceber que eles são capazes de pensar em imensas coisas, dominam o inglês, as novas tecnologias, etc.
Sim.
Mas eles precisam de pessoas que pensem por eles em muitos momentos e que depois pensem com eles.
Sim.
E nós encolhemos-nos quando se trata de fazer.
Pais que sejam, pais e sociedade civil que sejam embaixadores e não apenas antagonistas, não é?
Sem tirar nem pôr.
Eduardo Sá, muito obrigado por ter conversado comigo mais uma vez. Gostei muito. Não sei se continua a esquecer-se de coisas em hotéis. Eu continuo, ouvi dizer que ainda acontece pontualmente.
Não é só em hotéis, Rui, não é só em hotéis.
Fico contente porque eu esqueço-me de muitas coisas. No outro dia esqueci-me do meu telemóvel no tejadilho do meu carro.
Ah, moça, e eu esqueci-me do expresso, acredita?
Esqueceu-se. No Expresso, não, dentro do Expresso do... do...
Ah, não, 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 fui comprar o Expresso um sábado e pulo no tejadilho do carro e fiz não sei quantas coisas e cheguei a casa e comecei a procurar o jornal e pensei, oh, já comprei o Expresso. E depois pensei, bom, onde é que eu terei deixado? Fiz o trajeto ao contrário e fui descobrindo muitas folhas de Expresso pela espalhadas, juro que é verdade, espalhadas pela estrada e fiquei tão embaraçado de estar a apanhar uma atrás da outra. Mas sim, eu sou bom a partir coisas.
É, isso tem muita graça. Uma coisa, uma energia meio Hansel and Gretel, mas à procura da, sei lá, do primeiro caderno do Expresso. Muito obrigado, Dr. Eduardo Sá, por conversar comigo. Adolescentes Manual de Instruções será apresentado no dia 4 de junho, às 6h30, na FNAC Avenida do Roma, em Lisboa, por Judito França e Bruno Vieira Amaral. De resto, pode ouvir sempre esta voz que nos acalma. Os seus filhos dizem.
Rui,
diga.
Deixa-me só interromper isso.
Diga.
Porque senão depois não me dá a oportunidade para dizer isto e eu ficava muito mal.
Então diga, o que é que quer dizer?
Eu gosto muito de conversar consigo por uma única razão. Porque eu gosto mesmo muito de si, percebe?
Oh, eu também gosto muito de si.
Isso, eu sei. E são... Eu gosto tanto de conversar consigo, quem tem que estar agradecido sou eu.
Oh, agradeço-lhe muito, Eduardo, mesmo. E dizer que os seus filhos dizem que o pai tem um sorriso que abraça e um colo infinito. E eu, o colo não sei, mas o sorriso garanto que sempre foi muito importante também no meu crescimento. Portanto, obrigado, Eduardo, por conversar comigo hoje. Pode sempre ouvir. Lembre-me só, quando quisermos ouvi-lo, está num Observador, na rádio também, não é?
Estou na Rádio Observador às 16h45 todos os dias.
Ok. E também
na concorrência. Portanto.
Já sei. Mas isso é ótimo, ainda bem. É bom que o país o continue a ouvir. Obrigado, Eduardo. E até já.
Um grande abraço para si.
Debaixo da língua.
Afinal de contas, os adolescentes até são simpáticos. Adolescentes, um manual de instruções. O novo livro de Eduardo de Sá. Já sabe, pode ouvir esta conversa completa em radiocomercial.pt sempre e no FM da Comercial às 8 da noite no domingo. Eu sou o Rui Maria Pego, produção Inês Magalhães, sonoplastia Mário Rui. Voltamos para a semana com a supermodelo Saram Diniz. Adeus.
Debaixo da língua.